Olá, eu sou Lucas Jelondek e começa agora a nova edição do programa Crítica de Ponta. O livro Trabalho e Responsabilidades Familiares, de Volney Campos, discute desigualdade de gênero com tarefas rotineiras. Confira a crítica de Yasmin Salgado.
A divisão do tempo entre o trabalho remunerado e as tarefas domésticas revela um cenário desigual entre homens e mulheres. A diferença que atravessa o cotidiano de famílias brasileiras é o ponto central do livro Trabalho e Responsabilidades Familiares, de Volney Campos dos Santos. O autor aborda atividades comuns como cuidar de casa, dos filhos e conciliá-las com o trabalho. A partir de dados e estudos da área, o livro mostra que a divisão do tempo se mantém ao longo dos anos, o que indica que a desigualdade não está apenas no mercado de trabalho, mas também dentro da família. Ao longo da obra, há trechos com informações, dados, conceitos, referências em um mesmo parágrafo, o que fortalece a análise, mas pode deixar a leitura mais lenta e exigir atenção para acompanhar as ideias. Durante o sétimo ciclo Descomemorar Golpes, realizado em abril de 2026 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o livro foi apresentado entre os lançamentos editoriais no evento.
Em 2026, o Setembro em Dança se tornou o Festival Nacional da Dança e foi adiantado para o mês de maio. A análise é de Natália Schipp.
Mesmo com o interesse de moradores e a existência de projetos e escolas de dança, a cidade de Ponta Grossa não possui pesquisas, dados e informações consistentes sobre o número de interessados e de participantes em eventos relacionados à dança. Em Ponta Grossa, é possível evidenciar que encontrar números concretos sobre o tema é extremamente difícil. No boca a boca, o interesse das pessoas em participar de oficinas, aulas e cursos de dança é inegável. Mas então, por que é tão complicado manter indicadores e informações a respeito do público? Um exemplo é o Setembro em Dança, festival nacional que, após 10 anos de inatividade, retornou em 2021 e que, em 2026, registra outra mudança ao ser renomeado como Ponta Grossa Festival de Dança, com datas marcadas para maio. Desde sua volta aos palcos da cidade, o número de inscritos tem crescido significativamente, assim como a oferta de cursos e a carga horária de atividades. Em 2025, por exemplo, 8 das 11 oficinas disponíveis lotaram em menos de 24 horas, segundo informações da Prefeitura de PG. Ainda assim, a sistematização de dados de evento é praticamente inexistente. As informações divulgadas parecem cumprir mais o papel de promover a gestão pública do que a de documentar e fortalecer o cenário da dança. Para quem deseja compreender melhor a realidade local da dança, resta uma busca longa e pouco produtiva. Por que em uma cidade com tantos indícios de interesse pela dança, a arte ainda carece de visibilidade? De que adianta concentrar a atenção apenas no mês de setembro? Será que a quase ausência de dados e de valorização contribui para a percepção de um suposto desinteresse? Talvez seja por fatores como esse que artistas como Timothée Chalamet destacam a impressão de que o balé e a dança já não despertam interesse público nos dias atuais. E sem dados, a dança permanece invisível, mesmo quando está lotando salas. O Festival de Dança acontece em maio desse ano. É uma realização pela Prefeitura de Ponta Grossa e é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Para informações, acesse as redes sociais e o site oficial da Prefeitura de Ponta Grossa.
Após a mudança de endereço, o Fonopub teve queda significativa de público. Onde anteriormente celebrava a cultura alternativa, atualmente se mantém de memórias. Maria Eduarda Leme foi visitar o local.
Em uma cidade onde o tradicionalismo musical é marcado pelo sertanejo, o Fonopub apareceu há 12 anos atrás, trazendo uma identidade própria, com músicas alternativas e bandas locais. Após a sua mudança da rua Balduino Táxi para Doutor Penteado de Almeida, o cenário mudou. As músicas foram diminuindo e os shows ao vivo também. O que se observa atualmente é que a presença do público se dá pela nostalgia do que era viver o Fonopub na Balduino Táxi. Mas até que ponto uma identidade cultural pode ser preservada através do passado? Mais do que manter uma estética, locais como esse, numa cidade conhecida por ser conservadora, precisam de reinvenção e também de continuação. Caso contrário, o que era conhecido por ser um lugar diferente, passa a ser apenas um lugar comum. Para quem ainda não conhece o Fonopub, ele está localizado na rua Doutor Penteado de Almeida, 158.
Os portais noticiosos de Ponta Grossa indicam o enfraquecimento da opinião editorial dos veículos. A avaliação é da repórter Natália Schipp.
Uma análise nos editoriais dos portais Diários dos Campos e Jornal da Manhã demonstra um cenário crítico no jornalismo opinativo de Ponta Grossa. Um editorial é um setor do jornal onde os portais podem demonstrar sua opinião. Já no DC+, eles optam por terceirizar o setor de opinião com articulistas externos. No Jornal da Manhã, eles até demonstram opinião, mas muitas vezes está misturado com uma publicidade institucional. No DC+, há diversidade de temas e até certo tom crítico. Eles abordam temas como inteligência artificial, direito e educação. Mas a falta de um jornal onde tem um setor de opinião institucional enfraquece o papel de formador de opinião. Ao escolherem deixar esse papel apenas com pessoas de um posicionamento externo, eles evitam se posicionar com temas locais, perdendo um pouco do papel do jornalista opinativo. No Jornal da Manhã, eles ocupam esse espaço, porém de forma questionável. E muitas vezes é possível perceber uma proximidade excessiva com a prefeitura, o que influencia na falta de credibilidade e dúvidas sobre a independência do portal. Assim, a cidade de Ponta Grossa se vê em um questionamento. É melhor a dualidade e falta de proximidade do DC+, ou um editorial que se mistura com publicidade do Jornal da Manhã. Essa é a seção opinativa dos editoriais dos portais de Ponta Grossa.
A onda da magreza excessiva voltou à moda e aumentou a procura de canetas e clínicas emagrecedoras em Ponta Grossa. Assista agora a crítica de Pietra Gasparini.
A volta da magreza extrema não é só uma tendência estética, mas um reflexo de como o corpo feminino é tratado pela sociedade. Na década de 1990 e no início dos anos 2000, a magreza extrema dominava. Recentemente, tivemos uma onda dos movimentos de positividade corporal, que celebram os diferentes corpos e as curvas. Em 2026, temos a volta desse padrão da magreza excessiva como sinônimo de beleza e estética. Comerciais, programas de TV e redes sociais exibem corpos com uma magreza considerada não saudável, que se aproximam mais da fragilidade do que do bem-estar. Esse padrão vem de uma lógica patriarcal que reforça que o corpo feminino deve sempre ser o menor possível, independente do custo emocional ou físico que isso tenha. Como consequência disso, cresce também o uso das canetas emagrecedoras, como Ozempic e Monjaro. Uma pesquisa do grupo Locomotiva revela que 62% dos brasileiros conhecem alguém que usa ou já usou esses medicamentos. Ao andar pelo centro de Ponta Grossa, as clínicas de emagrecimento chamam a atenção, revelando quase que uma obrigação em emagrecer. Na internet, o tema é banalizado através de memes como
magra,
e de frases como o desespero da mulher imensa. No X, comunidades ligadas aos transtornos alimentares compartilham fotos de mulheres em extrema magreza, dicas de emagrecimento absurdas e dietas perigosas. A imposição do emagrecimento não é uma questão estética, mas um problema social, porque as mulheres ainda são ensinadas que para serem aceitas precisam diminuir.
O uso de roupas que divulgam marcas conhecidas é uma estratégia de marketing da indústria do vestuário. Confira agora a crítica de Roberto Inzejac.
Você já usou alguma roupa que tem referência de algo que gosta? Se sim, você com certeza já ouviu falar do merchandising. O merchandising não é apenas uma camiseta ou uma blusa, não. Na verdade, ele é uma estratégia de marketing, visando promover algum tipo de produto. O merchandising ele é muito utilizado por algumas bandas ou artistas para promover um álbum que foi lançado recentemente ou para anunciar mesmo uma turnê, como a banda System of a Down, que fez uma camiseta com a logo Wake Up da última turnê que eles fizeram. Mas isso não serve só para artistas e bandas, não. Na verdade, os jogos digitais também têm o merchandising. No último jogo, Spider-Man 2, em parceria com a Adidas, eles lançaram um tênis que é exatamente igual ao que o protagonista utiliza no jogo. É muito comum você ver as pessoas utilizando esse tipo de roupa por aí, mas é um costume que não é para todos. O preço de um merch oficial é muito caro, justamente pelo produto ser feito para um público muito específico, ou até mesmo por ter uma marca registrada. Além, é claro, de um sentimento de exclusividade, o que faz o consumidor ter um desejo maior pelo consumo do produto. É muito legal, de fato, você ter uma camiseta, calça ou blusa que represente aquilo que você gosta. Mas enquanto o preço não é acessível para todos, muitos ainda vão buscar cópias falsificadas, que às vezes não têm a qualidade garantida.
Você acompanhou aqui a edição do Crítica de Ponta na TV, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo do EPG. Confira as atualizações semanais no portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. O programa vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados, às 8h30. Obrigado pela audiência! Participaram desta edição Emanuele Pasqualotto, Luca Gelondec, Maria Eduarda Leme, Natália Schipp, Roberto Indizejac, Pietra Gasparini e Yasmin Salgado. Orientação, Paula Rocha e Sérgio Gadini, Jornalismo EPG 2026, Supervisão, Atum Galera e Felipe Galvão.